Meu amigo, graça e paz, igreja. Estou muito feliz. A gente fica tentado a dizer um monte de coisas antes de começar a pregar, porque tem sido tratado com tanto carinho. Obrigado, Newton. E vocês têm me tratado com tanto carinho, a minha, minha esposa, com tanto amor. Estou me sentindo em casa. O coração fica lá em Recife. Eu digo em Recife, né? Porque apesar de tudo, eu não sou do Recife, nós somos de Caicó, mas há 27 anos que nós moramos em Recife e eu me considero mais recifense do que potiguar, mas que ninguém de Caicó escute isso, senão eu apanho quando chegar lá. Feliz porque a casa está cheia. Eu acho que foi o bolo. Que bolo? Quem é que faz aquele bolo? Keila. Abandona a sua profissão e vai fazer bolo. Eu sei, mas que bolo maravilhoso. Pois bem, meus amores, eu tenho sido muito agraciado por vocês. Vocês têm me mimado. E esse tempo tem sido para nós um refrigério, porque a dinâmica da Igreja Batista em Coqueiral é muito intensa. Então, só sair já relaxa um pouco a gente, e sair e ser amado, né, Gleber, como vocês têm nos amado. Eu espero muito em permanecer aqui sendo instrumento do Senhor para falar aos nossos corações, amém? Fecha seus olhinhos, então, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que fale mais uma vez aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por esta casa. Esta casa aqui não tem nada a ver com paredes, mas tem a ver com família, que se nomeou casa do Senhor e se faz casa quando se junta, principalmente como diferentes, que se tornam um no Senhor para que o mundo creia. Abençoa essa igreja ricamente. Encha os meus irmãos e minhas irmãs de unção dobrada do seu Espírito. Que a visão do Senhor seja super abundante sobre elas e eles e clara. E a coragem dessa igreja seja a coragem que vem do seu Espírito para que ela permaneça fazendo a sua vontade, sinalizando este reino com atitudes concretas. Como disse o Danilo aqui, que nem precise de palavras para que o mundo creia que o Senhor enviou Jesus. Fala a nós, é nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Todas as minhas pregações têm títulos, porque eu raciocino melhor do núcleo para a periferia. Então, se eu não tiver um título, eu me perco. Quando eu ia fazer meus trabalhos acadêmicos, eu sempre fazia primeiro a introdução, para depois continuar o trabalho, para eu poder me organizar. O título desta pregação é um título esquisito, mas eu tenho certeza que no fim você vai compreender. O título dela é O Mundo Salvará a Igreja. Então repare que é um título esquisito. Mas não se arme. No fim você vai compreender o que o Espírito está querendo ensinar, tá bom? Mas o título é O Mundo Salvará a Igreja. E eu quero que você abra a Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 17 e no capítulo 3. João 17 e João 3. E eu vou pregar trazendo argumentos bíblicos desta verdade de que o mundo salvará a igreja, e costurando essa pregação com o Espírito Santo e com Gleber, também aspectos testemunhais de uma igreja que foi salva pelo mundo, para a gente entender bem direitinho o que a Bíblia diz sobre isso, o que a teoria diz sobre isso e o que a prática diz sobre isso. Então, João 17 é a oração de Jesus maior registrada por um evangelista. Nunca em nenhum texto da Bíblia foi registrada uma oração tão grande. E eu quero só que você fique com João 17 aberto. Tá bom? A gente não precisa. Em casa você lê João 17 todo. Aqui eu vou ler alguns pedaços de João 17. Mas em casa você lê. Eu já li esse capítulo. Eu acredito que, sem exagero, umas 100 vezes. Para compreender a verdade que nós esquecemos por causa dos nossos óculos religiosos, contida neste capítulo. Esse capítulo é misterioso para nós. Por isso que é estranho para nós pensar que o mundo salvará a igreja, porque a nossa linguagem religiosa, ela diz que a igreja salvará o mundo, e é verdade. É verdade. A igreja salvará o mundo, se for salva pelo mundo para salvar o mundo. E é uma linguagem que você vai compreender no fim, tá bom? Logicamente que nossa salvação vem do Senhor, isso aqui é título, não é tese, é título, título. Agora eu quero que você, mantendo João 17, abra em João 3. E nós vamos ler um pedacinho do versículo bíblico mais conhecido da face da terra, que é João 3,16. Quem conhece de cor? João 3,16, levante a mão. Tá caindo o Ibope. Mas quando a gente lê aqui, você vai dizer, a maioria que não, a grande parte que não levanta, eu sabia, se eu soubesse que era esse, eu teria levantado a mão. Como é que começa o versículo 16 de João 3? Como é que começa João 3,16? Vamos dizer? Pare aí, tá bom, é só o começo. Porque nós sabemos e nós aprendemos desde qualquer EBD, curso, que Deus em Jesus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E essa é a razão. Com esse versículo a gente salva o movimento de Jesus. Mas olha como é que ele começa. Porque é que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna? Você consegue responder essa pergunta à luz do versículo? Porque Deus amou o mundo. Se a gente quisesse deslocar orações neste versículo, a gente podia dizer assim: Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo. Se a gente fizesse esse deslocamento, a gente jogaria mais luz na razão pela qual Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E todo saceiro que Deus faz para a salvação da sua obra criada, ele faz porque ele amou o mundo. Está clara essa tese? É João 3,16. Tudo que Deus fez porque Deus amou o mundo. Ok, guarde isso e agora vamos para João 17. João 17, como eu vinha dizendo, é a maior oração de Jesus. Jesus fez muitas orações que nos ensinaram e foram registradas, grandes coisas, e foram registradas nos evangelhos. O Pai Nosso, né, eu sempre digo que se a graça não nos implicasse a mudar de vida, a oração do Pai Nosso seria a oração do Avô Nosso. Avô Nosso que está nos céus, santificado. Mas como a graça nos implica a mortificar a carne, então a graça traz preço, aí é Pai Nosso. Essa oração é uma oração de Jesus que eu me identifico muito, e para mim ela é muito especial. É: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Que os teólogos vão fazer uma pirotecnia danada para explicar o que não precisa. Jesus simplesmente estava morrendo de angústia, morrendo de tristeza, e como homem que ele era, se sentiu abandonado, como você às vezes se sente abandonado por Deus. Não é pecado dizer isso para Deus. Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? Ou então, outra vez, que ele estava morrendo de medo e ele disse: Pai, se for possível, dê a volta, arrudei, passe de mim este cálice para que eu não sofra. São orações que mostram a humanidade de Jesus, e elas são muito bonitas. Mas esta é interessante, porque nesta oração Jesus cita a palavra mundo 17 vezes, e não há nenhuma palavra aqui que seja mais central nessa oração do que a palavra mundo. Se a gente pegar aqui o versículo 13, acompanhe comigo: mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. E aí ele para de orar pelos que estão presentes e começa a orar por mim e por você. Olha o versículo 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, somos nós, a fim de que sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, eles sejam um em nós. Para quê? Para que o mundo creia. A nossa unidade é por causa do mundo. A oferta de Deus em Jesus é por causa do mundo. A oração de Jesus é que nos mantenha no mundo, mesmo nós não sendo do mundo. E ele vai continuando aí, 17 vezes. Uma vez eu parei para prestar atenção na oração de uma irmã, e ela fazia assim: Senhor, abra uma porta de emprego para o meu filho, porque meu filho está desempregado. E meu filho é casado e sem emprego ele não consegue pagar as contas. E o Senhor sabe que um homem sem emprego, ele perde dignidade, ele perde as condições. Então, por favor, empregue meu filho. Meu filho é um bom funcionário e traz emprego para ele. E essa mulher repetia tanto a palavra emprego, que estava na cara que o centro da oração dela era emprego. Jesus repete tanto a palavra mundo, que está na cara que o centro da oração de Jesus é o mundo. E tem mistério nesse negócio, e a gente precisa compreender isso. A igreja entendia isso perfeitamente, essa relação dela com o mundo. Quando nós aprendemos aqui, quem vem de origem de denominações mais históricas, como batistas, presbiterianos, congregacionais e por aí vai, e que cresceu estudando EBD e fazendo parte desse arranjo religioso que é tão interessante, a gente aprende que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando se converte é o quê? É se afastar do mundo. Quando eu ganhei minha primeira Bíblia de crente, eu fui ler, e eu sempre gostei de ler de capa a capa. Eu começo lendo um livro lá pelos créditos, de capa a capa, e tinha lá 10 conselhos para um novo convertido. 1, afaste-se completamente dos seus amigos do mundo. 2, não falte o culto. 3, leia a Bíblia diariamente. 4, mas o primeiro era esse: afaste-se completamente dos seus amigos do mundo. Tem até uma piada, né? Que uma vez o cara ia passando perto de um cemitério, aí vinha uma mulher toda de preto. Aí ele foi assaltar a mulher, ele era assaltante, ela fez: não faça isso, eu não sou do mundo. Então ele saiu correndo com medo, achando que era uma alma, né? Ela estava querendo dizer que era evangélica, e ele não podia assaltar uma evangélica. A gente diz que não é do mundo. Quando eu era do mundo, a gente faz isso. Preciso de 5 minutos de atenção para eu explicar esta relação igreja-mundo, porque, como eu vinha dizendo, na EBD a gente aprende que igreja significa o quê? Qual é o significado da palavra igreja? Alguém quer arriscar aqui? O que significa a palavra igreja? Na EBD a gente aprende que é os chamados para fora. Vocês já prestaram atenção nisso? Quem já estudou isso? Igreja é o ajuntamento dos chamados para fora. Vamos lá. Essa palavra igreja, E aí a gente vai entender ela para entender o registro de João da oração de Jesus, porque João, sem sombra de dúvidas, ele é o mais grego de todos os quatro evangelistas, pelo menos na sua escrita. Isso aqui foi escrito para a região de Éfeso, que era uma região importantíssima na economia romana, no funcionamento romano. Pois bem, a palavra igreja, a palavra mundo, a palavra igreja e a palavra mundo são gêmeas da mesma barriga. Tem outra também que é idiota. São três palavras que nascem no mesmo contexto. É igreja, mundo e idiota. Idiota. Então, a palavra igreja e a palavra mundo são gêmeas da mesma univitalinas, né? Era isso que eu queria dizer. Elas nascem no mesmo contexto. Quando a democracia estava nascendo no século VI a.C., é que a palavra igreja e a palavra mundo ganham o sentido. É quando nasce igreja e política. Né? Eu falei igreja mundo, mas igreja e política. Polis, mundo, organizado, cidade, polis, cidade. A palavra igreja e a palavra mundo, a palavra política, são palavras que nascem no mesmo contexto. E o que era igreja? Acontecia que quando a cidade, vamos pegar Atenas, que era uma cidade grega importante, quando a cidade tinha um problema comum, os cidadãos daquela cidade se recolhiam do ambiente urbano e eles iam conversar sobre os problemas da cidade num ambiente retirado, que eles chamavam de ágora, que era uma praça pública que servia para muitas coisas, dentre elas para as discussões sobre os problemas do mundo, os problemas da polis, os problemas da cidade. Estes cidadãos atenienses retirados, o nome disso é igreja, igreja dos cidadãos de Atenas. Então, a igreja dos cidadãos de Atenas saíram da polis, ou saíram da dinâmica da polis, saíram do mundo, pegando aqui essa linguagem de João, para conversar sobre os problemas do mundo, da sua polis, da sua cidade. Polis significa cidade. Uma vez que eles conversavam sobre os problemas do mundo, da sua cidade, que era o seu mundo, eles voltavam para o mundo com as soluções. De maneira que o movimento da igreja, dos cidadãos atenienses, era este movimento de saída do mundo, ou seja, saída da polis, e retorno ao mundo. E se a gente for pensar no sentido então mais completo da palavra igreja, e o nome desse ajuntamento era igreja, por isso a igreja de Jesus é a congregação, que aí significa igreja, congregação, a congregação dos cidadãos do reino de Deus, ou daqueles e daquelas que servem Jesus, ou que seguem Jesus. Quando eles saíam do mundo, eles pensavam no mundo, achavam as soluções para o mundo e voltavam para o mundo. Daí, se você perguntasse a um sujeito que nasceu na época de Jesus, ou até 600 anos antes de Jesus, qual é o sentido da palavra igreja total, completo, eles iam dizer: é o ajuntamento dos que são chamados para fora e enviados para dentro. Chamados para fora e enviados para dentro. Chamados para a Ágora e enviados para Atenas, para resolver as questões do mundo. Essa coisa de igreja ser apenas o ajuntamento dos chamados para fora só acontece 400 anos depois, ou quase 400 anos depois, 350 anos depois do movimento de Jesus de Nazaré, quando as igrejas começam a construir os seus primeiros templos. Não havia templo. O templo é o lugar físico da igreja sair do mundo e nunca mais voltar para ele. A igreja, o templo é um grande câncer para a dinâmica da igreja, se a gente for olhar historicamente, porque a igreja se desvia da sua missão quando Constantino, Helena, sua mãe, começam a construir as primeiras catedrais. Não havia templo. Por isso que ser igreja não era ser retirado do mundo e alojado no templo, no domingo, na religiosidade. Isso só começa a acontecer 3 séculos depois. Se você chegasse para a igreja primitiva e perguntasse qual é o seu lugar de operação da fé, ela não ia dizer, é no templo que fica na rua tal, número tal, ela não ia dizer. Essa igreja primitiva ia dizer, como assim? É na vida concreta, é na vida real, é no mundo o lugar concreto de operação da minha fé. Se você chegasse para um crente primitivo de 300, dos 300 anos e dissesse assim, vamos ao templo, ele ia dizer, aonde? A igreja, ou então se você perguntasse, sua igreja fica aonde? Ele ia dizer, como assim? Não existia lugar físico para agrupar a igreja, porque a igreja operava sua fé no mundo. É por isso que ela é perseguida por 10 vezes pela pena dos imperadores romanos até o ano os anos 220 e pouco, quando se dá ali as últimas perseguições, porque ela alterava as condições concretas do mundo, porque eles eram o ajuntamento dos chamados para fora do esquema mundano, que Paulo diz que nós não devemos nos conformar, mas eles viviam a sua fé completamente dentro das condições concretas da vida. De maneira que ser crente era um novo jeito de viver. Como está escrito ali, reino de Deus é um jeito de viver, não é isso? Salvação, que é a mesma coisa. Salvação é um jeito de viver. Era isso que eles compreendiam. Eles não compreendiam salvação como a pertença a uma nova religião, a pertença a um lugar que eu vou, a pertença a um lugar que tem CNPJ, a pertença à casa do Senhor, à Igreja Batista em Coqueiral. Não. Salvação era um novo jeito de viver no mundo, diferente do jeito de viver do pecado que o mundo está amortecido, jaz no maligno, mas dentro das condições concretas da vida do mundo. O primeiro movimento de desigrejados da história se chama o de donatistas. Donatistas. O que é o movimento donatista? O movimento donatista é um movimento que nasce no século IV, quando a igreja cria seus templos e ela começa a operar sua fé dentro dos templos. É nesse momento que acontece o primeiro movimento de desigrejados, porque eles disseram, se a igreja tomou a forma do mundo, se a igreja agora não fermenta mais o mundo, a gente vai sair desse arranjo. É o primeiro movimento de desigrejados. Todas as vezes que a igreja deixa de operar a sua fé concreta no mundo real da vida, a igreja se desvia, todas as vezes. Porque o lugar de operação da igreja não é no templo, o lugar de operação da igreja não é na ágora, o lugar de operação da igreja não é no santuário, o lugar de operação da igreja é no mundo. É por isso que faz sentido quando a gente entende este sentido grego de igreja e primitivo, da igreja primitiva de igreja, olhar esse texto de novo em casa com calma, porque você vai ver o movimento que Jesus vai fazendo na oração. É esse movimento de saída e retorno o tempo todo. Eles não são do mundo, mas eu peço que o Senhor não os tire do mundo. Deixa eles no mundo, eles não são do mundo, porque eles são meus. Mas eu peço que o Senhor os leve para o mundo, porque eles têm uma missão no mundo. E sem esta missão, eles sendo um corpo, o mundo não vai crer. É daí onde nasce a palavra idiota. Idiota. É polis ou política, é igreja e é idiota. Porque no meio daqueles cidadãos atenienses, alguns decidiam por não participarem das reuniões da igreja de cidadãos. Esses se preocupavam somente com suas coisas comuns, particulares, de um vocábulozinho grego que é idios, de onde nasce uma palavrinha feia chamada idiosincrasias, que significa as coisas que são de mim mesmo, as minhas qualidades, os meus interesses, os meus jeitos, os meus, e é onde nasce a palavra idiota. Idiota é, não no sentido pejorativo, eu não estou falando no sentido pejorativo, estou falando no sentido clássico, é aquele que não vai operar a sua fé no mundo em conjunto, em coletividade. Na verdade, ele não está nem aí para o mundo. O idiota ateniense, Ele não se preocupava com o mundo, por isso ele não ia para a igreja dos cidadãos atenienses, e por isso que ele se preocupava apenas com as coisas do idios, e por isso que ele era um idiota. Tanto é que qualquer escravo que visse um cidadão na rua, na hora que a igreja dos cidadãos estava reunida, ele tinha autoridade dada pelos outros cidadãos de passar uma mancha de tinta naquele sujeito, que era para que todo mundo soubesse que ele não era um eclesiástico, um da igreja, porque ele não estava preocupado com o mundo. Logo, ele era um idiota. Então, pinta, que é para saber que esse sujeito é um idiota, ou seja, esse sujeito só pensa nele mesmo. A maior idiotice, agora estou falando no sentido figurado, no sentido nosso da palavra, a maior idiotice da vida é quando a gente só se preocupa com a gente mesmo. Você se torna o menor sujeito da face da terra, um animal racional, mais animal. Você não se torna pessoa. Pessoa você só se torna na relação. Você se torna indivíduo, idiota, quando a gente não se preocupa com os problemas do outro. Então isso é um problema que pode idiotizar a igreja. E a gente tem visto, e eu louvo a Deus por esta, a gente tem visto um processo cada vez crescente de idiotização da fé. A minha fé em Jesus é para o meu bem, é para os meus benefícios, é para que eu me promova, é para que eu cresça financeiramente, é para que eu. Isso é um processo de idiotização da fé. É quando a fé em Jesus é usada para o seu benefício. A fé em Jesus não pode ser usada para benefício próprio. A fé em Jesus tem que ser usada para benefício alheio. Senão ela é uma fé idiotizada, idiotizante. E o que tem de igrejas idiotizadoras e, consequentemente, idiotas, porque não conseguem nem se reunir com outras igrejas, não conseguem nem entender que o reino de Deus é construído a muitas mãos, não conseguem. Mas deixa isso para lá, que eu quero voltar para a ideia de mundo. Por que que o mundo, então, salvará a igreja? Porque a igreja só tem cabimento do verbo caber dentro do mundo. A igreja não tem cabimento fora do mundo. Eu não estou dizendo aqui, e aí essa palavra mundo aqui, repetida 17 vezes em João, é cosmos. Eu não estou falando da palavra mundo que Paulo usa em Romanos 12, quando ele diz, e não vos conformeis com este mundo. Aí ele não está falando deste mundo que eu estou pregando aqui. Ele está falando aeon, que é, não é aeon, é outra palavra. Acho que é um também, é uma palavra que tem 30 e tantos significados para o português, que é era, cultura, as coisas desse tempo, esse individualismo, essa vontade de só pensar em você, essa vontade de agradar a si próprio, o esquecimento do que desagrada a Deus, a vida idiotizada. Paulo diz, não se conforme com esta era, mas é outra palavra. Outra palavra, não é a palavra que João está usando aqui, os dois escrevem em grego. João está dizendo que este mundo que Deus amou de tal maneira é o lugar de operação da fé da igreja. De maneira que uma igreja pode entender tudo sobre amar e servir. Amar e servir, que são os dois grandes pilares da casa do Senhor, e aleluia. Mas ela pode amar e servir tanto. Tanto. Mas se não compreender que este amor e este serviço têm que extrapolar as barreiras das nossas relações pessoais, se esse amor e se esse serviço for usado somente para os membros, somente para nós, somente para o nosso lugar, somente para o nosso jeito, ela vai se tornar perfeita, mais um clube de crentes. Que eu vou querer ir no domingo, eu vou querer estar no evento, porque aquele lugar é legal, porque aquele lugar é massa, porque aquele lugar é atraente. Mas se a igreja não compreender que este amor e este serviço são destinados ao mundo, e às desgraças do mundo, às agonias do mundo, à lama do mundo, ela não será a continuadora do ministério de Jesus. Você quer ver uma coisa escandalosa? No ápice da revelação de Deus, ele pisa na lama da vida da gente. Qual é o pico da revelação de Deus? Qualquer novo convertido sabe disso. Qual é o pico da revelação de Deus? É a encarnação. E o que é a encarnação do verbo de João? João fala disso. O que é a encarnação do verbo? É Deus no ponto mais alto da sua santidade descendo. Descendo para a lama da minha vida, para a lama da sua vida, para organizar aquilo que foi desorganizado pelo nosso pecado. E o mundo jaz no maligno, porque o mundo está afetado pelo pecado. E a igreja é Jesus encarnada no mundo. A igreja precisa ser a resposta para o choro do mundo, para as mazelas do mundo. A igreja tem que olhar para o mundo. A igreja só tem cabimento no mundo. Uma igreja desencarnada do mundo, ela não é uma igreja cristã. Ela não é uma igreja que repete o ápice da santidade de Deus. Por isso que quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, mais pé no chão. Santidade é abraçar o que ninguém abraça. Santidade é chorar com quem ninguém mais chora. Santidade é amar aqueles que não são mais objetos do amor de mais ninguém. O ápice da santidade da igreja se dará quando ela estiver toda misturada na lama nojenta e fétida do mundo. E ela não vai se sujar, porque a santidade da igreja faz com que a igreja mergulhe na lama e saia limpa. Eu me cansei de ouvir pessoas dizendo assim, depois de pregações como esta: mas para a gente se envolver com o mundo, a gente tem que se qualificar primeiro, porque não dá para ir, né, num bairro periférico, perigoso, que a gente faz umas imagens da periferia que elas são completamente alienadas. Lá em Recife, o lugar que eu me sinto mais seguro é em Coqueiral, periferia da periferia da periferia, mas quando eu estou em Boa Viagem, eu cuido do meu celular. Sério? Sério mesmo. E eu digo, não, a gente não precisa de instrução para amar o mundo, a gente só precisa de conversão para amar o mundo. Conversão. E eu quero contar agora um testemunho de uma igreja que foi salva pelo mundo, e é a Igreja Batista em Coqueiral. E eu vou terminar com este testemunho, e eu quero ser muito rápido nele. Eu sou pastor da Igreja Batista em Coqueiral há 21 anos. Coqueiral é um bairro do Recife. A Igreja Batista em Coqueiral tem 98 anos. Ela nasceu antes do bairro nascer. Antes do bairro nascer, ela nasceu. O bairro se chamava Freguesia de Afogados quando ela nasceu. O bairro foi se formando e nem a Igreja Católica chegou antes de nós. Nós somos o primeiro agrupamento de gente que se organiza naquela igreja, naquele bairro, em 4 de dezembro de 1925. Porém, no ano de 2000, de 99, o então pastor da igreja, pregando num culto de quarta-feira, ele fez uma pergunta que ele não tinha nem noção dos efeitos daquela pergunta para aquela igreja. Ele diz assim: irmãos, se esta igreja que vai fazer 75 anos naquela época, se essa igreja saísse abruptamente, ou seja, rapidamente, inesperadamente, daqui, esta rua sentiria a falta da nossa igreja? E ele disse, claro que não. E ele continuou, e pouco tempo depois ele pediu para sair da igreja. Ele passou 1 ano e 8 meses, que era a média, inclusive, de 84 a 2002, quando eu chego, era a média de 1 ano e 8 meses por pastor. Coqueiral ficou conhecida como a igreja que mata pastores. Eu ainda estava no seminário quando eu fui pastorear, os pastores mais velhos diziam para mim, não faz isso, não vai para ali. Era da igreja para o psicólogo, era da igreja para o psiquiatra, porque os pastores saíam realmente precisando de socorro. Mas, depois que esse pastor foi embora, e ele foi embora pouco depois dessa pregação, a igreja ficou sem pastor e ninguém queria pastoreá-la, ninguém queria, ninguém queria, ninguém queria. E a liderança disse, a gente precisa entender o que é que está acontecendo com a gente. O pastor, antes de sair, disse que se nós deixássemos de existir de uma hora para outra, nós não faríamos falta à nossa rua nem ao nosso bairro. E é verdade, nós não faríamos falta. Ela passou 3 anos num processo de sucessão pastoral até eu chegar, e nesses 3 anos aconteceram 3 incidentes que eu usei muito no processo de transformação de mente daquela igreja. Um foi um homem que tinha uma filha de 15 anos. Um belo dia percebeu que sua filha era bela e tinha virado moça, e foi para um agiota que morava a poucos metros do templo da Igreja Batista em Coqueiral. Eles moravam também a poucos metros, na rua mesmo. E ele disse: meu amigo, você está vendo que minha filha é muito bonita, quanto você me paga para ser o primeiro homem a ter uma relação sexual com ela? E o cara pagou um valor e foi a primeira pessoa a ter uma relação sexual com aquela menina de 15 anos. Múltiplas mortes na vida de uma criança de 15 anos. Uma agressão que dá nojo. A igreja de Coqueiral reagiu assim quando soube dessa notícia. É, mas também o mundo jaz no maligno. Isso é, se fosse da igreja, isso não acontecia. Porque está vendo? Isso é o que é que dá quando a gente não entrega. Discutiu teoricamente aquele problema e passou. No mesmo período, um rapazinho de 17 tinha uma dívida de R$30 de crack. E o traficante disse: não vou mais cobrar, agora ele vai morrer. E ordenou o assassinato desse menino, mas com um critério: todos os tiros teriam que ser no rosto, que era para a família não ter a dignidade de abrir o caixão no dia do enterro, ou na hora do enterro. E ele levou 12 tiros no rosto. Esse assunto chegou na comunidade, né? É na comunidade, a igreja é comunitária, e a igreja reagiu assim: é, mas também ele foi se envolver com crack, né? Foi se envolver com drogas, olha aí o que é que dá, e tudo bem. Tô ok. Nesse mesmo tempo, a comissão de patrimônio da igreja, Igreja Batista, cheia de comissões, é comissão para espirrar, comissão para não espirrar, isso porque é comissão para tudo, resolveu trocar o tapete da entrada do templo. E como a igreja estava muito dividida, a comissão então apresentou uma proposta: vamos fazer um tapete, e esse tapete é personalizado, então a gente coloca lá: sejam bem-vindos no tapete. Só que o presidente da comissão patrimonial tinha um arqui-inimigo na política da igreja e levantou consequentemente uma proposta contrária para escrever no tapete: não, já que é personalizado, a gente escreve: este não é outro lugar senão a casa de Deus. Estão aí as duas propostas. Tomás foi batista, né? Vocês sabem, estão aí as duas propostas. E agora o pastor coloca em discussão. E como a proposta tinha vindo de pessoas poderosas de grupos antagônicos, imagina o que é que acontece. Argumento vai, vem, a voz se levanta, as agressões começam, aquela assembleia chega até 1 da tarde, e quando o pastor vê o caos estabelecido, ele tem uma sábia iluminação do Espírito, ele adia aquele assunto, coloca sobre a mesa para tratar 1 mês depois, quando ele passou 1 mês acalmando os ânimos dos grupos antagônicos, o grupo dos sejam bem-vindos contra o grupo do este não é outro lugar senão a casa de Deus, e só 1 mês depois a igreja teve tranquilidade para escolher e ganhou o grupo dos sejam bem-vindos, mas sem não um grande dano para a igreja. Quando eu cheguei, eu tomei conhecimento dessas 3 coisas, e eu peguei essas 3 coisas e chamei para a roda de discussão. E eu gosto de fazer mudanças a partir de perguntas bestas. Tu quer mudar na vida? Faça pergunta besta. As perguntas bestas, usa essa palavra besta aqui, boba. As perguntas bestas, elas têm, por isso que eu gosto das pregações bobinhas, elas têm capacidade de nos deslocar. E as perguntas bestas, elas têm capacidade de nos deslocar com muita força, porque elas são óbvias, de tão bobas, elas têm respostas óbvias. E eu disse: eu queria fazer uma pergunta aqui a vocês. Quando o pai vendeu a virgindade da filha por tantos reais e ela estava sendo violentada por aquele agiota, Deus chorou? Ah, pastor, é claro que chorou. E a igreja de Coqueiral chorou? Não, nós não choramos, pastor. Ali era um problema que não era nosso. Nós não choramos. Tá bom. Quando o menino levou 12 tiros no rosto, a igreja de Coqueiral chorou? Não, pastor, não chorou. Ele era envolvido com drogas. Ele já era do... Já era, ele era o que era para morrer. Aqueles que a sociedade diz assim: carimba, este pode morrer, este não pode. Ele estava carimbado. A gente já sabia. E Deus chorou? Não é possível que não tenha chorado, pastor. Não é possível. Tá certo. Quando a gente passou 2 meses para resolver o problema do nome do tapete, se matando entre 2 grupos, a igreja chorou? Chorou, pastor, doeu, foi difícil, foi ruim, machucou. Até hoje a gente tem efeitos disso. Irmãos que não se falam, grupos divididos. E Deus chorou com o tapete? Se é, seja bem-vindo, ou este não é outro lugar. Deus chorou? Não, né, pastor? Deus não vai chorar por causa de um tapete. Bom, como eu sou lógico e gosto de Aristóteles por causa do si, então vamos agora para a tese. Então a tese é: vocês estão acabando de nos dizer, ou nós estamos acabando de dizer a nós, que aquilo que faz o mundo chorar não faz a igreja chorar. Aquilo que faz Deus chorar não faz a igreja chorar. E aquilo que faz a igreja chorar não faz Deus chorar. Consequentemente, Deus está chorando por coisas que a igreja não está nem aí, e a igreja está chorando por coisas que Deus não está nem aí. O nome disso é divórcio. Há um divórcio entre o que faz o coração de Deus, e aí eu volto para a primeira pregação, moer-se de íntima compaixão, e o que faz o coração da igreja moer-se de íntima compaixão. Por que que eu digo que o mundo salvará a igreja? Porque a igreja só tem salvação quando ela começar a chorar por causa ou pelas mesmas causas que Deus está chorando. E Deus está chorando pelo mundo. Todo o movimento de Deus, do Antigo ao Novo Testamento, é um movimento de um pai, de uma mãe, de uma galinha, seja lá que imagem bíblica a gente tenha para Deus, é um movimento de arrumar aquilo que foi danificado. E a igreja é nada mais, nada menos do que a continuadora da obra de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, diz Paulo aos Coríntios, e mandando para nós o Espírito Santo, nos dá a tarefa de sermos continuadores da obra da reconciliação. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, se a igreja não aprender a chorar com o que Deus chora, ela também não aprenderá a amar o mundo. E se a igreja não aprender a amar o mundo e suas dores, o mundo que jaz no maligno, o mundo que está sujo, o mundo que está imundo, o mundo que está separado de Deus, o mundo que é tipificado pelo filho pródigo, que sai de casa e mergulha na lama do mundo, e muitas vezes a igreja que é tipificada como o filho que ficou, que não está nem aí com os sofrimentos do seu irmão, pelo contrário, vai pensar no que é justo, no que é certo, no que é injusto, no que está errado. Se a gente não aprender que este pilar, ou estes dois pilares, de amar e servir, eu estou dizendo isso aqui com todo o sossego do mundo, de quem está apenas ecoando pregações anteriores. Eu tenho certeza aqui que eu não estou ensinando nada de novo para vocês, e eu fico mais em paz para trazer esta pregação para esta igreja, porque ela é uma pregação tipo terceira vacina da Covid, lembra? É só isso, é só para dar mais a vacinazinha para a gente ficar ainda mais imunizado. É assim que eu sinto que esta pregação está servindo. Logo, amar e servir só tem cabimento na obra de Deus se for amar e servir aqueles que ninguém mais quer amar e servir. O filho que saiu de casa e que está na lama. O mundo que jaz no maligno. Por quê? Amar e servir pode ser, ou podem ser, duas grandes virtudes que transformem a igreja num grande clube de crentes. Se não for amar e servir ao mundo. Entende isso? Meu pai diz: meu filho, eu penso pouco em mim, eu penso muito nos outros. Eu digo: é, pai, como é que o senhor diz isso? Não, porque todo dia eu faço 1 hora de oração. Eu oro 30 minutos quando acordo e oro 30 minutos quando eu vou dormir. E eu digo: e como é sua oração? Ele diz: eu começo pelo Ceará, orando por Janaína. Aí venho para Natal orando por Nenê, que é o filho, Janaína é a filha, Nenê é o filho. Aí vou para Recife, oro por você, vou para Caruaru, oro por Francisca, vou até Panelas, oro por Newton, veio para Caicó e oro por Joseânia e Etinho. Aí eu termino meia hora orando pelos meus filhos. E depois, a outra meia hora, eu vou pelo Ceará orando pelos meus netos, filhos dela. Depois, os meus netos. Eu digo, então o senhor está pensando no senhor, rapaz. Porque qual é a maior desgraça de uma pessoa do que ver a sua família desmantelada? Então, a sua oração também é egoísta. O senhor só está estendendo um pouco mais. Possa ser que uma igreja tenha muito amor e muito serviço para si própria. Ah, isso é uma desgraça. É bom, mas é ruim. É bom, mas derruba. É bom, mas desvia. É bom porque é gostoso. É ruim porque é irrelevante. Ou é quase irrelevante. Amar e servir só tem cabimento se a gente atender à oração sacerdotal de Jesus. É o mundo, é o mundo, é o mundo, é o mundo, é o mundo. O mundo, 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 o mundo e o mundo. 17 vezes, como aquela mãe desesperada por um emprego pelo filho, que só sabia falar emprego, está Jesus desesperado pela missão da igreja, que só sabe falar de mundo. Aí, quando nós formos salvos pelo mundo, aí nós deixaremos de ser os chamados para fora, e nós passaremos a ser os chamados para fora e enviados para dentro. Aí sim, aí o mundo vai compreender o perfume de Cristo, aí o mundo vai compreender o que é amor, porque nós sabemos, mas o mundo não. Aí o mundo vai compreender o que é dar sem querer nada em troca, porque nós somos os únicos que podem fazer isso. Os únicos, o único ente do mundo que pode dar sem querer nada em troca é a igreja. Nenhum outro, já estudei isso, nenhum outro grupo social do mundo é capaz de dar sem querer nada em troca, a não ser o ajuntamento daqueles que morreram para si próprios e o Espírito Santo habita em si. Portanto, meus amados irmãos, portanto, minhas amadas irmãs, permaneçam firmes e constantes no amor, firmes e constantes no serviço, mas não se esqueçam de que isso só tem cabimento no mundo. Não deixem de se amar, porque a gente precisa ser um para que o mundo creia que o Senhor nos enviou, ou enviou Jesus, digo, e nos enviou consequentemente. Mas pegue toda essa bomba atômica, toda essa energia que é gerada pela presença do Espírito em nós, que nos faz ser um, nos faz nos amar, nos faz servir sem querer nada em troca, e ofertemos isto aos outros filhos e filhas de Deus que não estão dentro da casa do Pai. Eu tenho certeza absoluta que esses 18 anos que se passaram até aqui, vocês têm ruminado nisso o tempo todo e feito isso. Mas eu tenho certeza mais absoluta ainda que o Senhor estará cada vez conduzindo mais esta igreja para a lama do mundo. E é o único lugar em que a igreja pode ser santa, 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 é quando ela estiver mergulhada nas brenhas do mundo. Eu quero fazer um desafio para você. E aí, com essa conclusão, eu resumi as três pregações. Amar, servir ao mundo. Amar, servir ao outro. Amar, servir ao caído. Não significa que você vai abandonar seu pai e sua mãe. Não, 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 não. Você vai abandonar... Não, não é isso. A gente precisa continuar sendo um. Isso é inegociável. Mas esta força de um, da unidade, é para que o mundo creia. Lembram disso que Jesus falou na oração? Que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia. E aí eu quero desafiar você que percebeu Deus falando ao seu coração por ocasião da comemoração ou das comemorações deste aniversário de 18 anos. Que Deus disse algo que você disse, eu preciso ser, preciso melhorar nisso, eu preciso crescer nisso, eu preciso atentar para isso que Deus me disse, eu preciso me colocar à disposição do Senhor, eu preciso ser instrumento de Deus, eu preciso dizer, eis-me aqui, porque a casa do Senhor é uma igreja que não está brincando de ser igreja. Esta igreja não quer brincar de ser igreja, está muito claro, em todos os sentidos. Portanto, é necessário que você aceite o desafio de dizer a Deus: Senhor, eu não posso não servir, eu não posso não amar, eu não posso não ir, eu não posso não fazer, porque o Senhor me separou, o Senhor me instruiu, o Senhor falou o meu coração, o Senhor me disse. Eu quero te desafiar a vir para aqui, para frente. Você que quer dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sei que eu sou frágil, eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu sou pequena, eu sei que se não for o poder do seu Espírito, eu não dou um passo. Venha para cá, eu queria que a gente concluísse essa pregação orando por todos aqueles, todas aquelas que foram movidos pelo Espírito Santo do Senhor a dizer assim: eu quero me doar mais, amar mais, servir mais, mergulhar mais, estar mais à disposição do Senhor. Usa-me, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, eu quero que a gente ore. Quando você fizer isso, você vai estar dando um passo muito bonito. É um passo de dizer a Deus: Senhor, o Senhor me conhece, mas eu quero mergulhar mais profundo numa relação contigo. O Senhor sabe da minha fraqueza, Pai, mas eu quero me disponibilizar mais ainda diante do Senhor. Eu vou começar a orar, mas você pode continuar chegando. Senhor, muito obrigado por esta igreja. Esta igreja que o Senhor tem incomodado ao longo de tanto tempo, e que há 18 anos ela precisou fazer uma ruptura para seguir na sua direção e na direção da sua missão. Muito obrigado. Muito obrigado por essa história, muito obrigado por seus pastores e pastoras, muito obrigado por todos os seus líderes, muito obrigado. Permaneça usando-os com poder e graça, com eficiência e eficácia. Mas agora, Pai, eu quero orar por nós que estamos aqui à frente, nós que saímos da cadeira numa atitude simbólica só, de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a este mundo que jaz no maligno, com toda a força do seu poder que opera em mim. Envia-me, Senhor, para que o mundo experimente a sua vontade, para que o mundo saiba que há saída. Usa-me. Para que o mundo saiba o que é amor, usa-me. Para que o mundo se sinta amado através do meu serviço, usa-me. Usa, Senhor, esta igreja, permaneça usando esta igreja. Unge com unção dobrada do seu Espírito cada mulher, cada homem, cada criança que veio aqui para frente, cada pessoa que está aqui. Derrama sobre meus irmãos e minhas irmãs o poder dobrado do seu Espírito para testemunharem do Senhor. Obrigado porque o Senhor fez esta casa como um lugar de aprendizado para que nós nos fortalecêssemos e crescêssemos no Senhor. Envia-nos a este mundo que precisa de nós, que precisa do que nós temos. Nós temos o amor, nós temos a graça, nós temos o serviço, nós temos as provisões, nós temos as dádivas do Senhor. O Senhor cuidou de nós, o Senhor nos transformou. Mostra essa transformação ao mundo através de cada irmão e de cada irmã que está aqui agora. É nossa oração, minha oração, em nome de Jesus, para a sua glória. Amém e amém. Amém. Deus nos abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Sinta-se comissionado, comissionada, enviado ao mundo, ao seu mundo, sua casa, sua rua.